Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova texto que limita despesas públicas em primeiro turno.
Relator das medidas anticorrupção descarta anistia para Caixa 2.
Parlamentares discordam da decisão do STF de proibir a vaquejada.
Boa noite. O Supremo decidiu que a vaquejada é inconstitucional porque fere princípios de preservação ambiental. Capitão Augusto, do PR Paulista, discorda e argumenta que a tradicional vaquejada incentiva o turismo, a geração de emprego e movimenta milhões de reais em todo o Brasil. Ele convocou a população para uma manifestação nacional no dia 25 de outubro em Brasília e em várias cidades do país.
Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou a decisão do STF de tornar a vaquejada inconstitucional. De acordo com o deputado, a medida vai afetar o emprego de mais de 600 mil famílias nordestinas. O deputado já confirmou que vai participar das manifestações marcadas para o dia 25 de outubro em Brasília.
Efraim Filho, do DEM da Paraíba, também discorda de decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a realização de vaquejadas por risco de maus tratos aos animais. O congressista afirma que a atração é uma manifestação cultural que movimenta a economia do Nordeste. Ele defende maior rigor na fiscalização em vez da proibição.
Justiça.
O relator Onyx Lorenzoni descartou o risco de anistia para o Caixa 2 no âmbito das medidas anticorrupção. O tema foi debatido nesta segunda-feira em audiência pública da Comissão Especial da Câmara, que analisa as medidas sugeridas pelo Ministério Público e tramitam na Câmara em forma de projeto de lei.
A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Atualmente, a contabilidade paralela nas campanhas eleitorais já é considerada crime com base no Código Eleitoral. Para endurecer a legislação e torná-la mais efetiva, o Ministério Público propôs a responsabilização dos partidos políticos por condutas de Caixa 2, lavagem de capitais e utilização de doações de fontes vedadas, além de tipificar a prática como crime na lei das eleições. A polêmica sobre o risco de anistia surgiu em 19 de setembro, quando um outro projeto de lei sobre legislação eleitoral foi pautado repentinamente para análise do plenário da Câmara. Imediatamente, Rede e PSOL denunciaram articulações em torno de uma emenda aglutinativa que poderia anistiar políticos que receberam doações não declaradas à Justiça Eleitoral. Posteriormente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou que a discussão e a votação do tema seriam feitas apenas no âmbito das 10 medidas anticorrupção na Comissão Especial da Câmara. Para o relator do colegiado, deputado Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, qualquer tentativa de anistia seria o que ele chamou de gambiarra legislativa. Ele garantiu que a nova tipificação criminal será acatada.
Caixa 2, no relatório, vai estar criminalizado com clareza, com objetividade. E aí fica claro, aquele dinheiro que veio de um ato criminoso, daquele dinheiro que foi apenas não contabilizado. As duas situações serão crimes, com penas diferentes, porque elas têm potencial ofensivo diferente para a sociedade.
O deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, também defendeu a nova tipificação com o argumento de que a lei atualmente em vigor praticamente não levou a nenhuma condenação efetiva por Caixa 2 na Justiça Eleitoral. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, explicou que é exatamente essa lei atual que impede qualquer risco de anistia ao Caixa 2.
Não há que se falar rigorosamente em anistia. Quaisquer situações anteriores à nova norma não poderão ser apenadas à luz da norma nova. Isso é uma regra geral do direito penal. E em relação aos fatos anteriores? Bom, não haverá anistia, não é isso. Em se tratando de Caixa 2, os fatos anteriores continuarão a ser punidos com todas as deficiências previstas no artigo 350 do Código Eleitoral.
Já o jurista e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Cristiano Marona, avalia que o foco das medidas anticorrupção deveria ser a melhoria da fiscalização tributária das empresas e a transparência na prestação de contas eleitorais. Marona vê risco de impunidade em caso de nova tipificação para a Caixa 2.
Por que criar uma nova lei se a lei atual já é adequada para punir essas situações? O problema da obtenção da prova não vai ser resolvido com a criação de um novo crime. Nós vamos ter mais um problema que vai eventualmente abrir uma janela para a impunidade, que é a discussão sobre a competência. Se a competência é da justiça eleitoral ou da justiça comum. E questões relacionadas à competência geram impunidade, geram prescrição.
Concordando com Marona, o deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, ainda manifestou a preocupação de que uma nova tipificação venha aumentar o já alto grau de judicialização do processo eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, fez um apelo para que a comissão especial que estuda o Código de Processo Penal acelere os trabalhos. Na opinião do congressista, a legislação vigente tem trazido prejuízos à população.
Representantes do governo federal garantiram que vão agilizar a liberação de recursos de emendas parlamentares voltadas para a segurança pública do Acre. Alan Henrique, do PRB, ressalta que a iniciativa vai aperfeiçoar o sistema prisional do Estado e melhorar a qualidade da segurança pública nas ruas.
Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, repercutiu reportagem publicada na revista Veja, mostrando que se a organização criminosa PCC fosse uma empresa, ela seria a 16ª empresa brasileira em volume de transações, negócios e movimentação de dinheiro.
Relações Exteriores.
Subiu para 1.400 o número de mortos no Haiti depois da passagem do furacão Matthew. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamenta a tragédia e solicita que o governo brasileiro auxilie o país caribenho na prevenção de vários tipos de epidemias que podem surgir com a grande quantidade de sujeira espalhada pelas cidades do Haiti.
Eleições.
A falta de debate sobre a reforma política no Congresso Nacional, nas palavras de Paulão, do PT alagoano, acabou delegando para o Poder Judiciário a decisão sobre um dos pontos fundamentais das campanhas, a diminuição do tempo partidário nas TVs. Para ele, isso acabou prejudicando os partidos que defendem a democracia.
Com 34.369 votos, Mick Breyer, do PSB, foi eleito prefeito de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ao parabenizar o colega de partido, José Stedley considera que o PSB tem credibilidade naquele município, pois administra a prefeitura há 20 anos.
De acordo com Gonzaga Patriota, do PSB, a cidade de Bonito, em Pernambuco, tem apresentado bons índices de desenvolvimento nos últimos 8 anos, graças ao trabalho da administração municipal. Ele elogiou a gestão do prefeito Rui Barbosa, que conseguiu eleger seu sucessor e a maioria dos vereadores que vão compor a Câmara Municipal a partir de janeiro.
Desenvolvimento Regional.
O TCU registrou o descumprimento de vários acordos com a Companhia Siderúrgica Nacional na realização de obras da Transnordestina. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, cobrou a retomada das obras, já que o deputado considera a ferrovia uma iniciativa fundamental para dinamizar a economia da região Nordeste.
Agricultura.
Em reunião no Ministério da Agricultura, Júlio César, do PSD do Piauí, discutiu a prorrogação dos débitos vencidos de outros estados nordestinos, não incluídos na região Matopiba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, como uma fronteira agrícola de alta produtividade. Outro tema debatido foi a retomada das obras da Transnordestina e a construção de um terminal em Eliseu Martins.
Pepe Vargas, do PT Gaúcho, ficou indignado com o tratamento dado às vinícolas brasileiras pelo atual governo. O parlamentar mostrou-se revoltado com as notícias de que o vinho servido no jantar oferecido pelo presidente Temer aos deputados da base aliada no fim de semana era argentino, sendo que o Brasil, na opinião do deputado, produz excelentes vinhos.
Valdernei Avelino, do DEM do Amazonas, rebateu a crítica, dizendo que o governo do PT aumentou tanto a alíquota sobre os vinhos brasileiros que até mesmo comerciantes e restaurantes do Rio Grande do Sul não conseguiram mais vender os vinhos produzidos no estado. O parlamentar salientou que é preciso baixar a alíquota para que os vinhos brasileiros voltem às mesas do país.
Economia.
Sob nova direção, a Petrobras já começou a superar a crise na avaliação de Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. O plano de saneamento inclui a redução do endividamento e a venda de ativos de, no mínimo, 15 bilhões de dólares pelos próximos 2 anos.
Previdência.
A articulação do governo federal sobre a reforma da Previdência, na avaliação de Major Olímpio do SD de São Paulo, é absurda. Impor idade mínima de 65 anos para policiais e bombeiros militares e aumentar de 11 para 14% a contribuição previdenciária vai prejudicar a saúde física, mental, social e até espiritual das categorias.
Comissão Especial da Câmara está analisando medida provisória que trata dos benefícios da Previdência Social, como aposentadoria por invalidez e auxílios-doença. Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, se posicionou contra a proposta.
homenagem.
Para homenagear os 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho, a Câmara realizou sessão solene que contou com apresentações típicas. Afonso Rã, do PP, ressaltou o apoio dado pela Câmara às manifestações culturais brasileiras e parabenizou a todos que participaram da homenagem, lembrando que os ideais do MTG são liberdade, igualdade e humanidade.
O Dia do Professor é celebrado em 15 de outubro. Ao registrar a data, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, que também é professor, parabeniza a categoria e aponta a abnegação e a dedicação como características fundamentais para a carreira de todo educador.
Tocantins completou 28 anos de fundação em 5 de outubro. Vicentinho Júnior, do PR, comemorou a data, ressaltando o espírito pujante da população e a capacidade de desenvolvimento do Estado.
Roraima também completou 28 anos de fundação em 5 de outubro. Sheridan, do PSDB, destacou o potencial agrícola e industrial do Estado, mas a deputada pediu atenção especial do governo federal para que Roraima possa alavancar o crescimento socioeconômico.
O Dia do Aposentado Rural no Rio Grande do Sul é comemorado em 5 de outubro. Marcon, do PT, exaltou todos os produtores rurais gaúchos, que, segundo ele, se empenham, debaixo de sol e chuva, em favor do sustento alheio.
Educação.
Uma medida provisória para liberar créditos ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, é a solução para os estudantes brasileiros, na opinião de Marcos Reateg, do PSD do Amapá. Segundo o deputado, a matéria precisa entrar na pauta de debates porque os alunos não podem ficar sem recursos para continuarem os estudos.
O Colégio Pedro II do Rio de Janeiro liberou o uso de saias para os meninos. Ezequiel Teixeira, do PTN, repudiou a decisão, que atende a uma recomendação do Conselho Nacional LGBT. O parlamentar argumenta que a medida não contribui em nada para melhorar a qualidade do ensino no país.
Votação.
Depois de 14 horas de votação e com o resultado de 366 votos a favor e 111 contra, o plenário aprovou a proposta de emenda constitucional que estabelece um limite de despesas da União. Acompanhe mais informações sobre a sessão na reportagem da Rádio Câmara.
A proposta que congela os aumentos de gastos públicos por 20 anos passou pela primeira das quatro votações no Congresso necessárias para virar lei. A PEC 241 muda o texto da Constituição, estabelecendo que nenhuma despesa pública pode aumentar acima da inflação. Isso inclui todos os gastos públicos, inclusive saúde, educação, obras públicas e salários de servidores, por exemplo. Estão fora desse limite alguns tipos de despesas, como transferências do governo federal para estados e municípios, realização das eleições e complementação ao Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Apesar de não ter tido tumultos, não foi uma votação rápida. Partidos de oposição eram contra a matéria e usaram tudo o que podiam para atrasar ou impedir a votação. Um dos argumentos era que, em vez de cortar gastos para os mais pobres, para aumentar a arrecadação, o governo deveria criar imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição, mas ainda não criado. O deputado Alessandro Molon, líder da rede, resume por que os partidos de oposição não concordam com a proposta.
Tem gente imaginando que os gastos que vão ser cortados são os gastos dos parlamentares, do parlamento, da máquina executiva federal. Mas não. Esses cortes de gastos vão ser cortes de gastos na saúde pública, na educação pública. Portanto, é o dinheiro que não vai chegar no hospital. É o médico que não vai ser contratado, é o dinheiro que não vai chegar no ensino, na educação, é esse dinheiro que vai ser cortado. Portanto, na medida em que as pessoas entenderem que é isso que está em jogo, acredito que mais gente vai ficar contra.
Já o relator do texto, deputado Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, rebate e explica por que a medida é considerada a mais importante do governo Michel Temer no Congresso.
Não vai faltar dinheiro, vai aumentar. Todos os ministérios, todos os órgãos trabalham com um mínimo individualizado todo ano de gasto, mais a inflação, todos. Se ultrapassarem, tem vedações. Os únicos órgãos, os únicos ministérios que têm uma porta de saída para aumentar é a educação e a saúde, chamado piso mínimo. Piso não é teto.
O debate e a votação da proposta que limita gastos públicos por 20 anos duraram 14 horas e terminaram quase às 2 horas da manhã desta terça-feira. Por fim, o texto principal foi aprovado por 366 votos a favor, 111 contra e 2 abstenções. Como muda a Constituição, o texto precisa passar por mais uma votação na Câmara, prevista para o dia 24. Se aprovada de novo, segue para duas votações no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
A PEC que limita os gastos públicos da União recebeu o apoio de Rocha, do PSDB do Acre. O deputado rebateu as críticas do PT à proposta, argumentando que o partido é responsável pela crise financeira e econômica que assola o país, com mais de 12 milhões de desempregados. Para ele, a PEC 241 tem a chance de resgatar o Brasil.
Ao lamentar a aprovação da PEC 241, Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, afirma que congelar investimentos em saúde, educação, assistência social e previdência representa um retrocesso para o povo brasileiro. A deputada acusou o governo de atender os interesses do mercado financeiro e tirar dos pobres para dar aos ricos, ao aprovar a proposta que ela chama de PEC da maldade.
Sobre a aprovação da PEC 241, Leônidas Cristino, do PDT cearense, salientou que a opção do governo de querer acelerar a economia em detrimento dos programas sociais de saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia e do engessamento dos investimentos em infraestrutura é apostar no fortalecimento de um modelo excludente de desenvolvimento.
Jaildo Rocha, do PMDB do Maranhão, argumenta que em vez de aumentar impostos para pagar a conta da recessão e superar a crise econômica, o governo deve buscar o caminho da contenção de gastos. O deputado garante que com o teto das despesas, o governo vai ter mais recursos para investir em educação e saúde.
Crítico da PEC que limita gastos da União, Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, entende que a proposta, em vez de beneficiar a população e trazer perspectivas de melhoria para setores estratégicos, representa um atraso. Para o congressista, o texto é um desrespeito ao povo brasileiro.
Mas Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, assegura que a proposta de emenda constitucional, aprovada ontem pela Câmara, em primeiro turno, é necessária ao Brasil. O parlamentar reitera que o país recebeu uma herança maldita e precisa adotar medidas para recuperar o crescimento econômico e social.
Também Jones Martins, do PMDB gaúcho, acredita que fixar um limite para as despesas da União é o caminho para reerguer o Brasil. O deputado lembra que o país apresenta um déficit de 170 bilhões de reais nas contas públicas e a proposta vai demonstrar ao mercado financeiro um novo caminho para recuperar a credibilidade e atrair investimentos a juros menores.
O plenário da Câmara aprova medida que facilita a privatização no setor elétrico.
Mas deputados não conseguem votar mudanças na lei de repatriação de recursos mantidos por brasileiros no exterior.
Mais informações na reportagem a seguir.
A medida provisória que facilita concessões e privatizações no setor elétrico foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. O texto também isenta consumidores de baixa renda de pagarem a CDE, um dos principais encargos da conta de energia. Mas a polêmica estava no fato de a medida tirar da Eletrobras, uma empresa pública, e repassar para uma organização privada o gerenciamento de bilhões de reais que são arrecadados com os tributos cobrados do setor. Deputados de oposição queriam discutir mais o assunto, como indicou a líder da minoria, maior bancada de oposição ao governo Temer, deputada Jandira Fegali.
O mercado não tem interesse em determinadas regiões que ficarão a descoberto sem distribuição de energia. Então, essa medida provisória não poderia ser votada desta forma.
Mas o relator da medida provisória, deputado José Carlos Aleluia, do Democratas Baiano, disse que foram feitos os debates e acordos necessários para aprovação. Lembrou também que a MP perde validade se não for votada até quinta-feira pelo Senado. Ele diz que a medida torna o setor mais eficiente.
São empresas que eram estaduais, viraram federais e não conseguiram ser eficientes. Essa medida provisória vai permitir que elas sejam privatizadas, como foram todas as outras estaduais que estão operando, algumas muito bem, e atendendo o consumidor.
Também houve a tentativa de votar mais uma vez as mudanças na lei de repatriação do dinheiro que é mantido por brasileiros no exterior, mas não declarado à Receita Federal. Pelo que já está valendo, é possível legalizar os recursos até o final deste mês com anistia de crimes, desde que se pague imposto e multa de 30% sobre o valor movimentado. O que o projeto pretende, entre outras mudanças, é estender o prazo e mudar o cálculo, o que poderia reduzir a multa. Por causa das divergências, o assunto acabou não sendo votado. Também estava previsto que o plenário votasse a medida provisória que permite que militares aposentados em até 5 anos façam parte da Força Nacional. Mas, por falta de acordo, o assunto foi transferido para a semana que vem. Esse texto perde a validade em 3 de novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite para você.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.